Obrigado, nosso presidente, senador Jaime Campos. É uma alegria, uma satisfação usar a tribuna dessa casa sob o comando, a tutela de Vossa Excelência. É com alegria e satisfação que, como ex-governador do estado de Rondônia, que eu fui por 2 mandatos, mas ao mesmo tempo com alegria e satisfação quando eu passava para o Mato Grosso e Vossa Excelência era o governador do Mato Grosso. Hoje, um estado rico, porque tem na sua essência a produção agrícola, o agronegócio. E sai da terra não só o alimento que sustenta a população brasileira, como também para exportação, para trazer divisa e ajudar ainda mais a nossa balança comercial. Então, uma alegria, senador Jaime Campos, já estava com saudade de Vossa Excelência. Teve afastado uns dias aqui dessa casa, como também aconteceu comigo há poucos dias atrás, ano passado, quando meu pai ocupou a minha cadeira de suplência. Mas hoje também, com alegria e satisfação, nesse 2014, nós estamos num ano atípico, um ano porque nós temos a Copa do Mundo e ela demorou mais de 50 anos para ser conquistada mais uma vez pelo Brasil, a organização e a realização desse evento. Nós temos um ano atípico porque é ano de eleição e temos um ano atípico porque nós, o Congresso Nacional, esta casa, o Senado, juntamente com os deputados, mudamos os conceitos das emendas parlamentares quando tem o chamado emendas impositiva. Aqueles recursos que muitas vezes a gente é criticado, muitas vezes as pessoas falam dos políticos, mas é o mínimo que os políticos podem fazer, nosso presidente, senador Jaime, levar um pouco de recurso para a nossa base eleitoral nos nossos estados, para fomentar o emprego, o desenvolvimento, a infraestrutura mínima necessária que a população cobra de nós que somos representantes. E ao mesmo tempo é com alegria nessa mudança que temos hoje do orçamento, de receber inúmeros prefeitos aqui na nossa capital federal, onde temos também acompanhando os prefeitos e vereadores. Temos aqui vereador de Colorado, Divino Soares, vereador Nizomar, de Colorado também. Temos vice-prefeito de Colorado, Josimar, está se preparando aqui, que nos próximos dias estará assumindo a cadeira da prefeitura, uma vez que o prefeito Enedino, que foi o prefeito eleito e reeleito do Partido Progressista, do nosso partido, estará se descompatibilizando, está saindo da prefeitura para disputar nas convenções uma vaga, tanto como pré-candidato a deputado estadual, como deputado federal, aquilo que for melhor para aquela região do estado de Rondônia. Ao mesmo tempo, também com alegria e satisfação, nós recebemos hoje a presença de mais prefeitos. Saiu o prefeito Luizão do Trento, prefeito da minha cidade. Ele é vice-prefeito, mas a cidade de Rolim de Moura é igual à administração passada minha no estado de Rondônia. Senador Jaime, nós tínhamos o governador e o vice, que aonde estaria um presente, valia como se tivesse 2. E Rolim de Moura, o César Cassola, meu irmão, que disputou as eleições no último pleito, junto com o Luizão de vice, ganharam as eleições com mais de 70% dos votos, pegaram um município desacreditado, arrebentado, estuprado, e ao mesmo tempo, no final do ano, fecharam o município com mais de 5 milhões em caixa. E, ao mesmo tempo, esse trabalho em conjunto que fizeram no município de Rolim de Moura e a maneira que hoje os prefeitos são tratados a nível nacional é bom, porque acho que deve ter mais prefeitos sentados aqui junto. Eu vou citar mais nome de prefeitos. Nós temos aqui o prefeito Israel de Cabixi, o Diocleciano de Curumbiária, o João Miranda de Pimenteira, nós temos o Mioto Júnior de Montenegro, nós temos de São Francisco, Alebrinha, Gislaine, como é conhecida, Alvorado Ranieri, Cerejeiro Ayrton, Costa Marques, o Chico Território, Alta Floresta, o Vantuil e Santa Luzia, o Jurandir. Hoje, infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os prefeitos dos 4 cantos do país se sentem desestimulados para poder trabalhar, para poder produzir, para poder agir. Todo mundo tem acompanhado Porque os prefeitos que entram na frente da administração pública, por enquanto não tem processo nenhum, porque faz um ano que estou na administração. Mas não se preocupe, os processos é só questão de dias, é questão de tempo. Eles virão. Mas quero aqui também aproveitar os senhores prefeitos e dizer o seguinte, que o primeiro processo que vocês vão receber, eu sei que vocês vão chorar muito, vão espernear bastante. Mas posteriormente, os próximos processos, vocês vão acabar absorvendo com tranquilidade. Mas jamais desista, jamais perca o estímulo de trabalhar pela sua cidade. Porque hoje a legislação que nós temos, a classe política, não só municipal, não só estadual ou federal, é tratada como vagabundo, é tratada como se fosse preguiçosos, somos tratados como se fosse incompetente e somos tratados como se todo mundo fosse corrupto. Quando, na verdade, nós temos desonesto e corrupto em todas as áreas. Aonde tem um ser humano é passivo de erro. E aqueles que pisar na bola têm que ser punidos na forma da lei. O que nós não podemos, senhor presidente, é desestimular os prefeitos, como já teve 5 prefeitos a nível nacional que já renunciou, porque não aguentaram tanta pressão de promotores mandando dentro da administração pública. E sempre sob muitas ameaças. Não sou contra a instituição é forte e nós temos que continuar tendo um Ministério Público forte. O que nós precisamos é a compreensão dos promotores, especialmente esses novos que estão ainda com pouca experiência ou vivência, que façam um trabalho em conjunto com a sociedade, com o Executivo Municipal, com a Câmara Municipal, buscando solucionar os problemas locais que tem, sob pena de, no futuro, nós não termos prefeitos, políticos nenhum que queira mais disputar a prefeitura. Ou aquele que tem algum patrimônio, aquele que tem alguns bens, acaba não indo mais, o empresário de visão, o administrador, acaba não entrando na vida pública, porque sabe que, infelizmente, depois vai ficar com seus bens indisponíveis e vai ter problema para o resto da vida. Eu falo isso porque eu sinto isso na pele. Mas não desisto. Continuo firme. Estou de pé. Fui denunciado as várias vezes. Mas não roubei, não superfaturei, não paguei obra que não foi executada. Simplesmente, muitas vezes, tem questão técnica. E essas questões técnicas, nem sempre a gente que está à frente da administração pública, a gente que faz. A equipe é um time que tem, que trabalha junto com isso. Mas, ao mesmo tempo, que me estimula a continuar lutando, porque o que tem de pessoas, especialmente as senhoras, os senhores, as lideranças religiosas, indo à igreja, orando ou rezando pelas autoridades. Obrigado de coração. É isso que nos dá mais energia, dá mais garra, mais determinação, para que a gente continue trabalhando. É assim, Luizão, você no Rolim de Moura tem esse desafio pela frente. Luizão, que é o vice-prefeito, presidente e senador Jaime Campos, é um empresário de sucesso em Rolim de Moura, é um comerciante igual o Enedino, na cidade de Colorado, que tem a farmácia, e que lutou a vida inteira para poder conseguir um patrimônio, para poder conseguir alguma coisa. E que, de repente, no futuro, vai ter muita dor de cabeça e gastar com muito advogado para poder defender dos processos. É por isso que o meu irmão César Cassol disse e continua dizendo: nem bem comecei e já me colocaram o processo na Cacunda. Portanto, não aguento, estou saindo, porque dessa maneira não continuarei trabalhando. E eu avisei eles, senador Jaime. Quando ele saiu candidato a Rolim de Moura, eu disse que se me desse a chave da prefeitura, me entregasse a chave da prefeitura, eu não aceitaria. Eu quero aqui, senador Jaime Campos, dizer que o povo da cidade do Mato Grosso, a cidade onde é que você, senador Jaime Campos, tem o domicílio eleitoral, lhe deu um grande presente nas eleições municipal passada. Quando lá, você com a sua esposa disputava a prefeitura municipal. Com certeza absoluta. Vocês ganharam e ganharam muito mais. Eu sei que a população queria que você, a Vossa Excelência, e a sua esposa estivessem à frente. Mas o incômodo que ia ter, o desgaste que ia ter, com certeza não compensaria nada no meio do caminho. Eu disse isso para Vossa Excelência em várias oportunidades aqui. Foi um presente que Deus lhe deu, com certeza. Não é derrota, não. Com certeza foi um presente para não ter incômodo, não ter dor de cabeça futuro. Então, por isso, a população de Rolim de Moura, Luizão do Trento, que é do Paraná, que está aí conversando com o nosso senador e ex-governador Requião do Paraná, um governador determinado, arrojado, curto e objetivo. É assim que nos dá ânimo a continuar cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, na última sexta-feira, nós tivemos na cidade de Buriti, uma das cidades que mais cresceu no Brasil, que tem praticamente 50 mil habitantes, uma região rica e extraordinária, tinha uma audiência pública. Quando naquela audiência pública discutia-se, naquela audiência organizada pela Câmara Municipal, pela Associação de Produtores Rurais, Agricultores, Pecuaristas, Associação Comercial, em nome do Roberto, se eu não estou enganado o nome, se eu não estiver equivocado, e da Assembleia Legislativa do Maurão de Carvalho, vice-presidente da Assembleia Legislativa, eu quero deixar meu abraço a todos, a comissão organizadora daquela audiência pública, quando aquelas pessoas têm uma grande preocupação com a ação que o Ministério Público entrou na Justiça para fazer a remoção dessas pessoas que moram dentro de um parque estadual conhecido como Jaci Paraná. Foi um parque criado há anos atrás nas escuras, a população está lá dentro há mais de 20 anos, simplesmente foi criado aquele parque para buscar e conseguir dinheiro de fora, mas ao mesmo tempo nós temos mais de 1.200 famílias. E lá estavam presentes mais de 3 mil pessoas, senhor presidente, senador para o Rio Grande do Sul, senador Paim. Mais de 3 mil pessoas, senador Paim, de mão calejada, pessoas, senador, que trabalham no dia a dia na terra para poder produzir, para poder tirar o leite, e ao mesmo tempo, a qualquer instante, estavam numa situação de ser despejada daquela área, daquele parque estadual, e não tinha regularização. E eu dizia naquele evento, e torno aqui falar novamente, para os que estão me assistindo em Rondônia, na região do Vale do Jamari, Ariquemes e Buriti. Quando eu fui governador do estado de Rondônia, o governo federal do presidente Lula, com a ministra Dilma na época, e depois agora a nossa presidente Dilma, na época ela era ministra, queriam construir a usina Santo Antônio em Giral, e nós tínhamos que fazer a regularização fundiária da área do Bom Futuro, conhecida, como todo mundo sabe, uma área de conflito, era uma área reserva, uma área biológica federal, e que muita gente dizia que era impossível fazer a regularização fundiária, conhecida a área do Rio Pardo, do Marco Azul e tantos mais. Eu consegui, no acordo, dar uma outra área no estado de Rondônia, autorizamos e demos do Parque Estadual para fazer a usina Santo Antônio, que era as margens do Rio Madeira, e com isso nós conseguimos legalizar mais de 3 mil famílias que estão dentro do assentamento, dentro daquela área que tinha conflito. Foi possível uma área federal fazer isso? Por que não fazer com uma área estadual? E foi com um simples decreto de governos passados do estado de Rondônia que criaram essa área. E a Assembleia Legislativa, naquela audiência pública, dizia: a Assembleia Legislativa tem a condição de aprovar um projeto de lei revogando esse decreto e devolvendo essa área para aquelas pessoas se regularizarem e poder viver dignamente. Não pactuo e não concordo de tirar 1.200 famílias, jogar na rua desempregada, sem poder se alimentar ou mesmo sustentar sua própria família, e simplesmente tem que depois praticar roubos, como tem muitos por aí, em redor de alguma cidade, que infelizmente está jogado às traças. Então, portanto, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, sob o comando do hoje que estava lá representando no dia o nosso presidente, estava lá o deputado Maurão de Carvalho, do meu partido. Eu dizia que tinha oportunidade da Assembleia marcar presença, regularizando essa área, senhor presidente, fazendo a revogação desse decreto e, com isso, fazendo a regularização fundiária no Marco Azul, como é conhecido como Minas. Marco Azul era a antiga área. Na área de Jaci Paraná, que é na área de Minas Nova, como é conhecida aquela região. O comércio de Buriti perderia mais de 30% do seu movimento, da sua produção, se não tiver a regularização. E essas famílias, aonde vamos colocar? Vamos levar a mata dentro, botar em outra área, para desmatar novamente? Mas já está desmatado. Então é só ter criatividade, é ter bom senso e ter compreensão. E é buscar paz no campo, para que a gente possa ter tranquilidade e poder produzir com dignidade e seriedade. É isso que nós temos trabalhado e defendido. É aqui que nós vamos fazendo isso aqui no Senado Federal. Então, portanto, me coloco à disposição da população da grande região de Buriti, das pessoas que estão lá dentro nessa área que falta regularizar. Esperamos que nos próximos dias a Assembleia Legislativa aprove essa revogação do decreto e essa área, sim, se torne como um assentamento com o INCRA e o MDA, pela Secretaria de Regularização Fundiária, poder acertar e, ao mesmo tempo, documentar esses produtores para eles poderem produzir. Então, tem jeito, sim. Só não tem jeito para a morte. Por restante, é viável e pode atender. Se o Ivo Cassol, como ex-governador, conseguiu regularizar, transferir uma área federal para a regularização fundiária, que já estava sendo ocupada, por que não uma área estadual da mesma maneira? Então, portanto, senador Riquião, senador Mano Monteiro, com certeza essas 1.200 famílias vão ficar bem acomodadas. Ao mesmo tempo, quero aqui aproveitar antes de encerrar minhas palavras, porque tem muitos oradores aguardando aqui, e eu quero ser breve. Infelizmente, a maneira que hoje é conduzido os trabalhos pela NTT, não podemos admitir. Hoje, infelizmente, todo mundo sabe que a maioria das empresas de transporte intermunicipal, interestaduais, nos quatro cantos do país, estão sob liminares ou sob licença precária para poder transportar. E o diretor-geral, o presidente, superintendente da NTT e a comissão de licitação, abriu o edital de licitação 01 de 2013, aonde colocava que a frota mínima tinha que ter cada empresa no mínimo de 30 ônibus. Hoje mudaram esse critério, senhores senadores. Cancelaram, anularam e arrumaram um outro parágrafo, arrumaram outra brecha e colocaram lá que as empresas têm que estar transportando milhares de passageiros. Infelizmente vai ficar mais uma vez um monopólio em nome de meia dúzia de empresas que vivem mandando no Brasil, e as passagens de transporte de ônibus é mais cara do que passagem aérea. Nós precisamos de concorrente. Nós precisamos de disputa de igual para igual. E o superintendente, o presidente da NTT, infelizmente é conivente com isso. Porque é ele que está na pasta. É ele que pode mudar e botar a regra antiga. Lógico que tem que ter uma experiência. Mas então um empresário com 30 ônibus não pode virar um empresário com 100, com 200, com 300 ônibus amanhã. Só pode participar quem tem 500 ônibus. Só pode participar quem tem 1.000 ônibus. Agora, quem não tem nenhum também não pode participar não, tá, gente? Tem que ter o mínimo necessário. Tem que ter no mínimo 5 anos de experiência. Mas da maneira que está o edital da NTT, infelizmente, é para beneficiar meia dúzia de proprietários a nível nacional. E nós temos que mudar isso. Nós temos que abrir para poder facilitar os que já estão trabalhando. Não precisa trazer todo mundo para dentro, mas também não precisa botar 90% para fora. E isso tem atrapalhado. Eu estou aqui com, ao mesmo tempo, o parecer e a nota técnica da NTT, dos técnicos, número 54, 2013, do Gerodes, Supas, que é onde eles mesmos admitem essa situação, que está errado. Então, se está errado, vamos corrigir e que, de uma vez por todas, façamos essa licitação e quem oferecer menor preço de tarifa para o transporte para qualquer estado brasileiro, fica mais fácil. Nós precisamos de concorrência, nós não precisamos de acordo. E todo acordo que tem, infelizmente, nesses casos, não é salutar para o consumidor, o usuário, para quem vai comprar a passagem. Então, portanto, eu vejo com tristeza o que a NTT está aplicando aí nessa situação, nesse edital, onde está dando cobertura para as mudanças da maneira que foi colocada por alguns empresários que têm interesse de continuar forte e os pequenos que estão trabalhando simplesmente sejam exterminados e atrapalhando todo mundo. Agradeço, senhor presidente, aí essa atenção especial. Agradeço aos prefeitos, vereadores que estão presentes nessa casa, especialmente as senhoras e senhores que estão em casa e as lideranças religiosas, que sempre têm orado pela gente. Obrigado de coração. Com certeza é o poder das orações que nos fortalece, que nos dá energia, que nos traz motivação e nos dá ânimo para continuar essa luta, porque não é fácil. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Um abraço, obrigado.